tática, sem comprometimento para não ferir suscetibilidades autárquicas. O tema volta a ter atenção governamental a 17 de janeiro, quando na audição do Orçamento do Estado 2020, a ministra Alexandra Leitão, agora com a pasta da Administração Pública, que tutela a matéria, diz que o Governo vai propor critérios para a reversão da fusão de freguesias. É mesmo assim que apresenta a intenção. E depois, na continuidade de outras audições, foi manifestando sempre esta vontade e esta emergência, por assim dizer. Entretanto, entra outra prioridade, que é a questão das eleições dos presidentes das CCDRs, o que, mais uma vez, retarda tudo isto. Mas, em 7 de outubro de 2020, é o primeiro-ministro que entra em cena e anuncia que o Governo irá brevemente entregar na Assembleia da República uma proposta de lei-quadro. E diz também que esta lei é absolutamente essencial porque, desde 2012, deixou de existir uma lei-quadro definidora dos critérios da criação de freguesias. Na verdade, estamos perante este vazio legal, o que por si só justifica há muito a criação de uma nova lei. Todos estes relatos fazem crer que a proposta está concluída, gerando mais uma vez expectativas junto às populações que sempre lutaram pela recuperação da sua freguesia. Só que passados dias destas afirmações, o Sr. Presidente da República resfriou o ânimo ao dizer que vetaria qualquer lei que provocasse uma grande alteração no número de freguesias do país antes das eleições autárquicas agendadas para outubro de 2021. E assim, a 11 de novembro do Parlamento, a Sra. Ministra já não tem o mesmo discurso, já não se compromete com a apresentação na Assembleia da República da proposta de lei-quadro, a tempo das próximas eleições autárquicas, e diz logo de imediato que tem que haver um período de carência de 6 meses em que não podem ser criadas nem extintas freguesias. De tudo isto resulta a aprovação da lei que agora temos para debate, ou a aprovação da proposta de lei que agora temos em debate. É no mínimo estranho, para não dizer risível, que ao fim de 5 anos de anunciadas conversações estejamos agora a debater uma lei que poderá ter efeitos práticos daqui a mais 4 anos. É no mínimo estranho, para não dizer caricato, que ao fim de anos de negociações com a ANAFRO, o parecer desta entidade seja tão negativo em relação à presente proposta, assim como da Associação Nacional de Municípios. Esta calendarização que acabo de fazer tem como intenção mostrar que o PS e o Governo nunca foram muito defensores da reposição de freguesias. Algumas até podem ser, mas muitas não. Como se tratasse de um direito por cotas que tem que ser afunilado por critérios impeditivos. É isto que resulta da proposta do Governo, com o agravante de não ser execuível em tempo oportuno. Senhoras e senhores deputados, é irresponsável, inadmissível mesmo, que se fomentem expectativas e que se difundam objetivos quando se sabe que esse resultado não é expectável. É uma falta de respeito para com tanta gente em tantas freguesias que faz desta a sua luta em nome da sua identidade. O Bloco de Esquerda tem muito apreço pelos movimentos cidadãos que, por aí fora, não desistem da sua justa reivindicação e consideramos que está mais que na hora de corrigir erros grosseiros da extinção de freguesia a régua e esquadra a partir de gabinete, tal como aconteceu. A recuperação das freguesias, que efetivamente é o motivo desta proposta, deverá ocorrer no tempo apropriado, próximas eleições. E o direito ao exercício da cidadania, consubstanciado numa democracia participativa que aproxima os cidadãos ao poder político e às decisões a tomar, tem de ser estimulado e assegurado. É por isto que trazemos a debate este projeto de lei. Num espírito de uma lei-quadro, define modelos de criação de freguesia, apresenta requisitos de apreciação de uma forma aberta e abrangente que funciona como operativos e não como impeditivos, temporiza e agiliza procedimentos que permite o processo possa ser desencadeado pelos órgãos representativos, mas também pela população. Não abdicamos deste princípio. Remete a apreciação para os órgãos competentes, dá celeridade ao fundamento e ao processo, reportando alguns procedimentos para regulamentação posterior à aprovação da lei. É com o intuito prestativo de contribuir para a aprovação de uma lei equilibrada que responda ao objetivo anunciado e corresponda aos fundamentos da exposição de motivos que apresentamos este projeto de debate. Esperemos que estejam de acordo com ele. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado José Maria Cardoso. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. A Iniciativa Liberal é favorável à descentralização e transferência do poder do Estado para as comunidades locais e, sempre possível, para os cidadãos. Mas a posição liberal é que essa autonomia só é plena se vier acompanhada da respectiva responsabilidade financeira. A Iniciativa Liberal respeitará as autonomias expressas nas vontades locais, nos casos em que forem largamente maioritárias e que tenham condições materiais para existirem por si só. No entanto, é importante acautelar a correta utilização dos recursos materiais e financeiros. Quem pede liberdade e autonomia deve também assumir a responsabilidade correspondente. Muitos serviços prestados localmente dependem de economias de escala e de coordenação com outros territórios. Tal tem de ser ponderado para que a descentralização não seja mais uma maneira de arranjar jobs for the boys à custa dos portugueses. Por isso, estamos abertos a que a discussão da especialidade se possa ocupar da estrutura das freguesias, mas também sobre as competências e modo de financiamento. Mas quero deixar claro que a Iniciativa Liberal se opõe frontalmente a que este diploma seja discutido à pressa para entrar em vigor antes das próximas eleições autárquicas. Tal daria certamente muito jeito ao PS para distribuir lugares ou ao PCP para sobreviver, mas prejudicaria o interesse das populações e a diversidade democrática ao nível local. Independentemente de virmos a concordar ou não com a versão final do diploma, o mesmo só deveria entrar em vigor depois das eleições autárquicas. Para esse tipo de arranjinhos, não contem connosco.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. A próxima intervenção será da Sra. Deputada Isaura Moraes, do PSD. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, debatemos hoje o regime jurídico da criação, modificação e extinção de freguesias a cerca de 8 meses das eleições autárquicas nacionais e num quadro de fortes constrangimentos económicos, sanitários e sociais que nos obriga a um acréscimo de rigor e preocupação com o nosso futuro coletivo. O PSD sempre levou a sério o poder local, assente na ação dos seus autarcas e na importância que sempre deu às autarquias. Somos um partido com forte implantação no poder local e temos consciência de que o poder local é e será sempre uma missão inacabada. Os cidadãos e as empresas têm uma relação direta e cotidiana com a atividade das autarquias locais e reconhecem o seu papel de administração de proximidade. E por isso, quero, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, de saudar todos os autarcas que continuam, como sempre, no terreno, a tomar medidas vitais e fundamentais para as suas populações. A reforma territorial das freguesias foi imposta pela Troika em 2011, que acabaria por a incluir no memorando de entendimento momento a partir do qual esta assumiu a natureza de um compromisso internacional que o Estado português teve de cumprir. A reforma fez-se no contexto que é do conhecimento de todos, sob intervenção externa e em estado de emergência nacional. A reforma implicou uma racionalização de números de autarquias locais e não visou uma redução de despesa pública a elas afeta, mas permitiu a libertação de recursos financeiros, colocando-os ao serviço dos cidadãos, aliada a uma gestão de todo o património agregado, respeitadora do princípio da boa administração, a qual, na generalidade dos casos, continuou a contribuir para uma melhoria qualificada da relação entre as autarquias, os seus representantes e as populações. Por isso, ao contrário do que muitos anteciparam, a reforma territorial das freguesias não conduziu a um problema nas eleições autárquicas de 2013 que se seguiram, as quais acabaram por ser aquelas que registaram o menor número de incidentes de toda a história democrática do poder local. Ao contrário do que muitos garantiram, tal reforma teve uma larga aceitação por parte dos autarcas eleitos nesse ato eleitoral. Os resultados alcançados no estudo promovido pelo Grupo Técnico para a definição de critérios de avaliação da reorganização do território das freguesias, entre as freguesias agregadas que responderam, concluiu que 74% não pretendem reverter a reforma e que a reforma trouxe mais vantagem no serviço à população e maior eficiência na gestão dos recursos e das despesas. A reforma não foi perfeita, pois não há reformas perfeitas. A única reforma perfeita que se conhece são aquelas que nunca saíram do papel. Por isso, o PSD disse que esta reforma não era exceção. Sempre afirmou que estava disponível para, no futuro, melhorar com pequenos ajustamentos o atual mapa das freguesias, feita essa criteriosa monitorização e avaliação, e depois de decorrido o tempo suficiente para que ambas pudessem ser feitas de forma mais sustentada num espaço temporal nunca inferior a 2 mandatos autárquicos. O PSD deixou de ser governo no dia 26 de novembro de 2015 e a responsabilidade por essa monitorização e avaliação passou a competir desde então ao governo socialista de António Costa. E por isso, o Partido Socialista, no seu programa eleitoral para as legislativas de 2015, comprometeu-se a reavaliar o mapa que ficou definido e a resolver o que entendesse que deveria de ser resolvido. Foi preciso aguardar pelo passado dia 28 de dezembro de 2020, com a Assembleia da República em pausa de Natal e num quadro de fortes restrições sanitárias, para o Governo dar entrada da proposta de lei que define o regime jurídico da criação, modificação e extinção de freguesias. Não subsistem, por isso, dúvidas que o Governo andou todo este tempo apenas a adiar compromissos muito antes assumidos. O facto de o Governo apenas remeter à Assembleia da República a proposta de lei nos últimos dias de 2020, circunstância que determina que a sua discussão e votação ocorra no ano em que terão lugar as eleições autárquicas, só reforça esse entendimento. E a acrescentar a tudo isto, o Governo afirma que o trabalho que desenvolveu nesta proposta de lei foi realizado em parceria com a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias. Algo não correu bem, Sra. Ministra, é que estas associações representativas, ao enviar à Assembleia da República um parecer desfavorável à proposta de lei do Governo, qualificam-na como inaceitável e referem que esta carece ainda de um debate sereno e profundo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o PSD sempre disse estar disponível para melhorar os ajustamentos, com ajustamentos, ao atual mapa das freguesias, os que o tempo nos possa ter demonstrado que deveriam de ser corrigidos. O PSD sempre disse que se deveria ter em conta as particularidades das freguesias urbanas e das freguesias rurais, tendo em atenção as diferenças que resultam do litoral e do interior do nosso país. Mas uma coisa é o envolvimento ativo e firme neste processo legislativo, outra é contemporizar com uma apreciação apressada que possa produzir uma revolução indesejada em véspera das eleições autárquicas e ser denotada com um gesto de campanha eleitoral. Podemos e devemos ter compreensão com muita coisa, mas não é possível tê-la com tudo. É preciso ajustar a reforma das freguesias? Muito provavelmente. Deve ser feita à pressa? Não. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o PSD, nesta, como em outras matérias, continua a defender os seus objetivos de sempre e está disponível para um debate sério e esclarecedor. Tal não é possível sem que esta matéria tenha sido devidamente estudada e que todos os autarcas e cidadãos interessados tenham informação que lhes permita ter uma noção exata sobre o significado, os termos e as implicações deste novo regime jurídico das freguesias. Guiamo-nos pelo interesse nacional e renunciaremos sempre à demagogia, ao populismo e ao facilitismo. É esta a nossa linha de rumo. Neste contexto, e para início de um debate sério e esclarecedor, seria importante que o Governo esclarecesse, porque só agora deu entrada desta iniciativa em cima das eleições autárquicas nacionais. E uma vez que considera esta presente lei, que a mesma deverá garantir uma estabilidade territorial por um período mínimo de 3 mandatos, pergunto se não acha que deveria também a reforma implementada em 2013 ter igual período de 3 mandatos para a estabilizar e avaliar. Muito obrigada.